Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 28 de dezembro. Hoje aqui em Washington, no tempo desagradável, estamos com tempo de chuva, lá fora 7 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação nos primeiros 30. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Xiao Gangshang. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Forças iraquianas recapturam Ramadi ao Estado Islâmico. Na Nigéria, pelo menos 20 pessoas morrem em atentado bombista. Primeira meia hora dedicada a Angola, ativistas em prisão domiciliária queixam-se de falta de cuidados médicos. Vamos também abordar a disputa de terras na zona de Benguela.
Eventualmente conseguimos encontrar os caminhos e soluções para atenuarmos e minimizarmos esses conflitos, mas que são uma grande realidade a nível de todo o território nacional.
Ativistas de Cabinda ameaçam recorrer a instâncias internacionais e vamos também falar de notícias da economia. Imigrantes angolanos reduziram o envio de dinheiro para o seu país. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
As autoridades militares iraquianas dizem que hastearam a bandeira nacional no principal complexo governamental da cidade de Ramadi, 7 meses depois do grupo Estado Islâmico ter tomado a capital da província de Anbar. No entanto, os líderes militares do país apresentam avaliações divergentes quanto ao sucesso da retomada daquela cidade. O brigadeiro-general Yahya Rasul disse à TV Nacional hoje que a cidade de Ramadi foi libertada. Mas o chefe das operações militares na província de Anbar, general Ismail al-Mahawl, disse que partes da cidade continuam sob o controle do grupo Estado Islâmico. Com o apoio da coligação liderada pelos Estados Unidos, o exército iraquiano afastou da cidade o grupo Estado Islâmico ao longo da semana passada.
Pelo menos 19 pessoas morreram quando duas bombas explodiram na cidade síria de Homs. Um bombista suicida fez explodir uma segunda bomba quando pessoas se juntavam no local da primeira explosão. O número exato de vítimas permanece confuso. Os órgãos de informação estatais dizem que 19 pessoas morreram, mas o Observatório Sírio dos Direitos Humanos diz que morreram 32 pessoas, dezenas de outras ficaram feridas. Este é o segundo atentado em Homs, desde que foi acordado um cessar-fogo que abre caminho ao governo para assumir o controle de áreas até agora controladas pelos rebeldes. Entretanto, iniciou-se a evacuação de 3 outras cidades ao abrigo de um acordo mediado pela ONU entre o governo e rebeldes.
Cerca de 20 pessoas foram mortas e 90 ficaram feridas em resultado da explosão de uma bomba numa mesquita na cidade nigeriana de Maiduguri. A explosão registrou-se um dia após o exército nigeriano ter combatido militantes do Boko Haram ao ocidente de Maiduguri, capital do estado do Borno, onde os militantes iniciaram uma campanha no sentido de criar um Estado Islâmico. Ninguém reivindicou de imediato as responsabilidades, mas a explosão tem as características do Boko Haram, cuja revolta custou a vida a milhares de pessoas e desalojou mais de 2 milhões de pessoas na região.
O governo do Burundi e a oposição iniciaram esta segunda-feira conversações, embora um elemento da delegação estatal tenha ameaçado retirar-se de imediato se visse participantes no falhado golpe de Estado integrando a oposição. As potências regionais apelaram às duas partes para conversações no Uganda, a fim de se pôr termo a meses de confrontos que tiveram início em abril, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou tencionar concorrer a um terceiro mandato, o que desencadeou protestos de rua. Confrontos frequentes e ataques armados naquela nação da África Central abalam a região onde persistem memórias do genocídio no vizinho Ruanda em 1994.
A Coreia do Sul e o Japão chegaram a um acordo para resolver uma controversa disputa histórica sobre a prostituição forçada de mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial. O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano disse que o acordo é final e irrevogável. O acordo inclui um fundo de indemnização de $8.300.000 para as sobreviventes sul-coreanas e um pedido de desculpas do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.
O Parlamento chinês aprovou uma controversa lei antiterrorismo obrigando empresas de tecnologia estrangeiras a cumprirem com os pedidos do governo em matéria de informação incluindo os códigos que tornam elegíveis os dados digitais. A lei foi aprovada por unanimidade, destina-se, citamos, a fazer frente ao terrorismo doméstico e a ajudar a manter a segurança global. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano.
Aqui em Washington, a Voz da América.
Um bloco de notícias de Angola.
Aqui em Washington, Voz da América. O ano 2015 fecha com inúmeros casos de conflitos de terra na província de Benguela, alguns sem fim à vista, o que exige medidas de prevenção para um ano que se prevê muito difícil. Atento ao que se passa no Lobito, cidade que vem testemunhando conflitos entre populares e agentes da ordem, a administração municipal de Benguela procura a fórmula para evitar focos de violência. João Marcos.
Já ninguém tem dúvidas de que os conflitos de terra são uma das principais preocupações para o governo de Isaac dos Anjos. Após o assassinato de 3 cidadãos, nas imediações do novo mercado informal de Benguela, o bispo da Diocese Católica aproveitou o ano da misericórdia, estabelecido pelo Papa, para afirmar que as forças de segurança não devem fazer uso de armas de forma indevida.
Nada de violência. Os militares devem ter armas, mas devem ser usadas segundo aquele que manda a lei, não para o próprio proveito pessoal, não com violência, para exercer violência sobre a gente. Não pratiqueis violência com ninguém.
O apelo do Dom Eugênio de Alcorso, feito após um caso que estará já a caminho do tribunal. Neste momento, a cidade de Lobito é confrontada com vários conflitos de terra. Acontecem do Golfo a Caponte, conforme vem reportando a Voz da América, que ouviu já o administrador de Benguela. Leopoldo Mohongo diz estar por dentro de tudo e promete medidas de prevenção.
Benguela também já viveu muitos problemas na zona da Graça, nos anos 2009, fundamentalmente. Creio que esta relação de maior proximidade junto da população, compreendendo aquilo que é o ponto de vista histórico das autoridades tradicionais, procurando compreender também essa necessidade das pessoas para a realização do sonho da casa própria, eventualmente conseguimos encontrar os caminhos e soluções para atenuarmos e minimizarmos esses conflitos, mas que são uma grande realidade a nível de todo o território nacional.
As garantias do administrador Leopoldo Mohongo, de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para a cabine, onde ativistas dos direitos humanos ameaçam recorrer a instâncias internacionais caso o Procurador-Geral da República não responda a uma carta que denuncia alegados assassinatos, protagonizados alegadamente pela Polícia Nacional, e também o que esses ativistas dizem ser a perseguição constante a que são vítimas. Manuel José.
A carta dos ativistas entrou na Procuradoria-Geral da República no dia 9 deste mês e pedem a intervenção do Procurador-Geral no caso de vários assassinatos de ativistas dos direitos humanos e perseguição por parte de elementos da segurança do Estado. O porta-voz do grupo de ativistas de Cabinda, Alexandre Kwanga, garante que se não obtiverem resposta do Procurador, dentro dos próximos 15 dias, vão recorrer às instâncias de justiça internacional.
Estamos a dizer que se caso o Procurador-Geral não se pronunciar, nós vamos mais às instâncias internacionais para que podemos fazer essa queixa, porque os nossos tribunais do país não resolvem o problema a esse nível. E isso sempre é que provocou que os ativistas levam os problemas junto à União Europeia, como aconteceu a Ana Gomes, porque a própria justiça não tem responsabilidade para resolver conflitos como esse.
O caso mais recente, segundo Kwang, aconteceu com a detenção do secretário do advogado Arão Tempo, detido sem qualquer culpa formada.
Nós alegamos algumas situações dessa denúncia de assassinato que os agentes policiais foram fazendo a partir de 2013 até o ano em curso. É por isso os ativistas esperam de uma resposta do Procurador-Geral. A partir do dia 9 até cá, o Procurador-Geral da República não se digna a pronunciar-se em torno desse assassinato. Houve detenção também do secretário do escritório do Arão Tempo. Foi dado a um convocatório para aparecer junto à investigação criminal. Mandaram esperar até 18 horas e o procurador Nito deu o mandado que dizia que ele estava já detido.
Os casos de perseguição aos ativistas são constantes.
A casa é vigiada pela segurança e não só. Cada ativista de direitos humanos em cabinda está sob controle a 3-4 agentes da segurança do Estado. E nós estamos asfixiados praticamente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora aqui falar de economia. As remessas dos angolanos a trabalhar em Portugal caíram mais de 30% em outubro. De acordo com dados do Banco de Portugal, apresentados no Boletim Estatístico, os angolanos a trabalharem em Portugal enviaram para o seu país de origem 1.500.000 euros, o que representa uma quebra de 30,5% face aos 2.160.000 que tinham enviado em outubro do ano passado. Em sentido contrário, também houve uma quebra, mas mais ligeira, embora as verbas envolvidas sejam bastante mais elevadas. Em outubro, os portugueses a trabalhar em Angola enviaram para Portugal 18 milhões e 900 mil euros, o que equivale a uma descida de 5,7% face aos 20 milhões e 100 mil que tinham remetido para Portugal no mesmo mês do ano passado. Ainda no campo económico, realçar que a receita fiscal angolana com a exportação de petróleo ascendeu a 9.660 milhões de dólares até novembro, portanto, desde janeiro até novembro. Isto é cerca de 20% acima da meta do governo para 2015. A má notícia, contudo, é que houve uma quebra abrupta das receitas fiscais angolanas com exportação de petróleo entre outubro e novembro. Essas receitas caíram 45% para 560 milhões de dólares. Vamos para uma situação em Luanda. Os trabalhadores da Rádio Eclésia, ligada à Igreja Católica, não receberam parte do salário de outubro, o salário de novembro e o subsídio de Natal, ao contrário do que foi anunciado no passado dia 23 pelo Departamento de Recursos Humanos daquele meio de comunicação. Em nota afixada dois dias antes do Natal, lê-se que se procedeu ontem e hoje aos seguintes depósitos bancários para consequente pagamento remanescente de outubro, novembro e subsídio de Natal. A Voz da América sabe que até hoje os trabalhadores não viram dinheiro nas suas contas. Álvaro Lugero de Andrada.
Além de informar que foram feitos no dia 23 os depósitos referentes ao remanescente de outubro, novembro e subsídio de Natal, o comunicado diz ainda que o salário de dezembro será pago na primeira semana de janeiro próximo. Entretanto, a Voz da América sabe que até hoje, 28 de dezembro, os trabalhadores não viram o dinheiro nas suas contas, desconhecendo-se, no entanto, se o problema radica do lado da Rádio Eclésia ou então no atraso por parte dos bancos devido ao feriado de Natal. O Departamento de Recursos Humanos informou também que os pagamentos de salários do próximo ano deixarão de obedecer à indexação em dólares e serão convertidos de acordo com o último câmbio praticado para o efeito. Esta mudança vai afetar sobremaneira os trabalhadores que, na prática, poderão passar a receber menos em virtude da enorme desvalorização do Kwanza frente ao dólar. A Voz da América tentou falar com a direção da Rádio Eclésia e com os trabalhadores, mas ninguém mostrou-se disponível. Antes, no entanto, os trabalhadores teriam iniciado a recolha de assinaturas em várias dioceses e arquidioceses com o objetivo de enviarem uma carta ao Papa Francisco a explicar a sua situação. O atraso nas províncias chega a 5 meses. Como se pode ler no documento a que a Voz da América teve acesso, os trabalhadores querem o regresso dos doadores da rádio em vez de ficar dependendo do subsídio do governo. Por sua vez, associações da sociedade civil, designadamente o Amplo Movimento de Cidadãos, a Associação Mãos Livres, a Open Society e a Associação Justiça, Paz e Democracia, criaram um movimento para ajudar a Eclésia. O comunicado divulgado diz que, face à crise financeira internacional, que afeta a maioria dos setores económicos e sociais em Angola, tendo tomado conhecimento da situação em que se encontram os jornalistas e demais trabalhadores da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, que estão há mais de 3 meses sem receber os seus salários e benefícios, as associações juntam-se à iniciativa do jornalista William Toné, lançando em conjunto uma campanha de solidariedade humanista e cristã com os profissionais da Rádio Eclésia. Fim de citação.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos para Luanda, que para falar dos ativistas acusados de rebelião e tentativa de derrubarem o governo. Como os ouvintes sabem, foram postos em prisão domiciliária. Muitos deles queixam-se, contudo, de estarem doentes e não receberem cuidado de médicos. O porta-voz dos serviços prisionais diz que tem o domínio da situação. Coque Mukuta.
Além de Rito Alves e Albano Bingo Bingo, estão também doentes cerca de 4 ativistas em prisão domiciliar que são acusados de crime de rebelião e atos preparatórios de golpe de Estado, tal como nos confirmam os parentes dos reclusos. Neuza de Carvalho, esposa de Cedric de Carvalho, diz que o seu esposo queixa-se de dor de vistas e nunca foi assistido por nenhum médico. Teresa António de Brito, irmã de Inocêncio de Brito, diz que o seu irmão tem uma ferida que nunca foi assistido. Esperança Gonga, esposa de Domingos da Cruz, afirma que o seu esposo tem se queixado de uma lesão no pé que nunca foi assistido também. A mãe de Osvaldo Caolo, Isabel Correia, afirma que seu filho não está bem de saúde.
Está sentindo bem. Ela disse que estava a sentir também mal. Até a esse momento que eu estava lá, nunca apareceu o médico.
Entretanto, após a denúncia da Voz da América sobre o estado grave de Nito Alves e Albano Bingo Bingo, Menezes Kassoma, porta-voz dos serviços penitenciários, reagiu à informação dizendo que apenas não foram socorridos por contradição dos dois arguídos.
O Nito, há um tempo esta parte, apresentaram-nos situações segundo as quais estavam a sentir-se mal da parte do serviço penitenciário, a necessidade de gizar mecanismo no intuito de levá-los de casa onde se encontra a cumprir a prisão domiciliar para o Hospital Prisão de São Paulo, no intuito de receber uma assistência médica e medicamentosa. O serviço penitenciário disponibilizou para este caso uma ambulância, no sentido de fazer o transporte dos mesmos para o local. Só que posto na residência dos mesmos, encontrou um impasse que se dava com um desacordo que existia entre o Nito e o Bingo, porque o Nito, à partida, dizia-se ter uma clínica privada que podia assisti-lo às suas expensas, e o serviço, naturalmente, antes de levá-lo para a clínica, projetou o itinerário de sair da sua residência e levá-los para o São Paulo, e aí do São Paulo partiriam para a clínica. E, infelizmente, negou-se a fazer tal percurso, e entrando em contradições com as autoridades penitenciárias. E isso, de fato, impossibilitou a realização dessa consulta para assistência médico-medicamentosa. Houve da parte dos mesmos reclusos uma espécie de contrariedade, porque os procedimentos penitenciários para os casos em que os reclusos tenham de fazer assistência médica-medicamentosa por um médico da sua família ou suas expensas, carece sempre que o serviço penitenciário autorize e aí o serviço penitenciário indica um enfermeiro que vai acompanhar o recluso para o local da assistência. Mas o Nito entendia que tinha que sair de casa diretamente para a clínica. Então houve essa contrariedade.
Menezes disse ainda que tem o domínio de que, além de Nito Alves e Albano Bingo Bingo, vários outros estão doentes e, quando podem, os serviços penitenciários tomam as devidas providências.
Exato. Nós, junto do pessoal alocado a cada um deles, temos tido essas informações e, sempre que possível, a gente cria mecanismo de tirá-los dos locais de residência onde estão a cumprir a prisão domiciliar para ir para São Paulo.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. E não se esqueça, estamos na internet www.voaportugues.com. Vamos agora a falar de crime. A polícia angolana disse que na noite de Natal, pelo menos 7 crianças morreram, num total de 105 crimes contabilizados pela Polícia Nacional Angolana. Isto um balanço provisório da Operação de Natal. Entre os crimes registados, destaca-se a horrível morte de 6 crianças entre 1 e 8 anos e o ferimento de um adulto na Capupa, município do Cubal, na província de Benguela. As crianças, todas da mesma família, morreram queimadas na sequência de um desentendimento entre o casal, tendo o pai ateado fogo à casa. Outro crime a destacar ocorreu em Cambambo, na província de Benguela, onde uma avó matou o neto de um ano de idade atirando-o contra a parede. Apesar destes casos, a polícia considerou calma a situação através de Angola no dia de Natal, reportando nesse período um registro de 58 acidentes de viação e 49 pessoas feridas. Em Malanje, entretanto, as autoridades deram a conhecer as estatísticas dos crimes ocorridos este ano. Há de todo tipo de crimes. A realçar o assassinato de 45 pessoas, Isaías Soares.
O diretor do Serviço Provincial de Investigação Criminal, Superintendente Samuel Ramos Peso, que revelou os dados nesta cidade, confirmou o registro de 2.628 crimes de natureza diversa, dos quais foram esclarecidos 2.146, na ordem de 82%.
Temos a destacar, nesses 45 homicídios voluntários, 11 homicídios frustrados, 24 violações de menor, 18 violações, 9 furtos de viatura, 2 roubos de viatura, 15 exercícios de função pública ou profissão titulada e 10 fraudes nas vendas.
Na sequência das ações investigativas, os efetivos da investigação criminal detiveram 1.683 indivíduos como presumíveis autores dos crimes, onde 50 foram por prática de delitos de natureza económica, mais 5 em relação ao igual período de 2014. O Serviço Provincial de Investigação Criminal registrou e atuou igualmente em 1.628 processos, onde 1.957 foram instruídos e concluídos, dos quais 1.358 remetidos em juízo e 923 processos, os arguídos estavam presos.
Também temos a realçar que foram remetidos para julgamento sumário 146 processos, culminou com as penas efetivas de 30 a 60 dias, respectivamente.
414 ações realizadas este ano permitiram a detenção e captura de igual número de presumíveis marginais,
dos quais 222 encartados nos mandatos de captura e 192 detidos em flagrante delito, bem como a recuperação e apreensão de vários meios como armas de fogo, tipo AKM, armas de caça, viaturas, ciclomotor, descodificadores, meios informáticos eletrônicos, pedras preciosa, presumivelmente diamante, e também a cannabis.
O Serviço Provincial de Investigação Criminal resulta da fusão das então direções provinciais de investigação criminal e de inspeção e investigação das atividades económicas, que em Malanje é coordenada pelo superintendente Samuel Ramos Peso. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos começar em Angola, onde há crise na seleção de futebol. A seleção angolana está a menos de 15 dias de entrar em competição no Xana. É a Taça das Nações Africanas, mas só com jogadores que jogam em África. Mas há bronca. O técnico Romeu Filemon parece que foi afastado. Acusa a federação de não pagar salários há 7 meses e prémios em atraso aos jogadores. Manuel José, o que é que se passa?
A seleção de futebol de Angola tinha agendado um treino no passado sábado 26 de dezembro, antes de rumar para a África do Sul. Acontece que o técnico principal, Romeu Filemon, não compareceu ao treino, o que levou a Federação do Futebol a considerar uma falta injustificada. No mesmo dia, reuniu extraordinariamente e fez sair um comunicado onde diz que substitui o técnico Romeu Filemon pelos seus adjuntos José Quilamba e André Macanga. No comunicado do órgão reitor do futebol angolano, não indica se o técnico foi demitido, nem explica as razões da substituição do treinador principal dos Palancas Negras. O técnico Romeu Filemon anunciou para a próxima quinta-feira uma conferência de imprensa onde, segundo Filemon, vai se referir ao que de facto se está a passar na realidade na Federação e na Seleção Nacional. De acordo com o próprio Romeu Filemon, numa entrevista recente à televisão pública de Angola, adiantou que tanto ele como os seus adjuntos, incluindo os que assumem agora os destinos da seleção, não recebem salários há mais de 7 meses e os jogadores com prémios de jogos em atraso há já 3 partidas. A seleção começa a competir em janeiro no Chan, tinha agendado um microestágio no Lubango, que foi cancelado. Ontem devia partir para a África do Sul, também foi cancelado. A Federação Angolana anunciou para depois de amanhã uma conferência de imprensa para esclarecer o assunto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Oba! Continuamos com o futebol e agora vamos para Portugal, onde Pinto da Costa, presidente do Porto, que comanda o campeonato, disse não estar preocupado com o facto dos adeptos não gostarem muito do treinador Julen Lopetegui, que tem sido assobiado e vaiado.
Olha, se isso deu sorte para ele ficar em primeiro, espero que assobiem muito. No campeonato estamos em primeiro, na Taça de Portugal estamos nos quartos de final. No momento em que falo, na Taça da Liga ainda não sofremos qualquer golo. E fomos eliminados, foi negativo, da Champions League, mas estamos na Liga Europa, portanto acho que é um balanço positivo.
Era Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, líder do campeonato português. Pinto da Costa a pedir mais assobios ao treinador. Vamos agora para a Inglaterra, onde neste momento está a decorrer um jogo apetitoso do campeonato. Duas equipas que são a grande desilusão da época. Manchester United recebe o Chelsea. Manchester United tem 4 derrotas consecutivas no campeonato inglês. Está em 6º lugar, a 9 pontos do líder. No sábado perdeu com o Stoke por 2-0. E o futuro do treinador Louis van Gaal no clube está por um fio. Depois do jogo no sábado, van Gaal disse que ele próprio poderá demitir-se. Chelsea, esse, já mandou para a rua José Mourinho. E no sábado, já sob a batuta de Gus Hiddink, empatou em casa a 2 bolas com o Watford. Chelsea está em pior situação, está em 15º lugar, a 19 pontos do líder. Já não vai a nenhum lado. No sábado empatou em casa com o Watford. E os ouvintes estão a pensar, jogaram no sábado? Jogam hoje outra vez? É verdade, é a Inglaterra. O futebol não para na altura das festas. É, aliás, a altura de desgaste enorme para os jogadores. Sábado e domingo, novamente em ação. Em Moçambique, o primeiro-ministro revelou que pouco mais de 25% do orçamento do país para 2016 vai ser financiado a partir do estrangeiro. O Ramos Miguel foi buscar reação.
Para o Centro de Integridade Pública, CIP, os esforços do governo para a redução da dependência externa devem ser acompanhados por uma maior transparência orçamentária. Jorge Matini, consultor do CIP, diz que os orçamentos moçambicanos têm sido fortemente criticados pela sociedade.
Principalmente na área de financiamento a áreas prioritárias e áreas não prioritárias. Neste caso, a disparidade que existe do dinheiro dos fundos públicos que vão para a área de sociais e que vão para a área de defesa. Depois, outra coisa também tem a ver com a questão do despesismo. Como deve saber, parte da campanha eleitoral era como reduzir o despesismo público, como racionalizar melhor os recursos.
Entretanto, o economista João Mosca acha que a tentativa governamental de reduzir a dependência externa se deve ao fato de alguns doadores estarem cansados de não verem nada feito por parte do Executivo relativamente às contrapartidas que exigem para o sustento do orçamento de Moçambique, sobretudo no que se refere à corrupção.
Moçambique também tem uma imagem internacional que decaiu muito nos últimos tempos. Por exemplo, a questão do Moçambique, através das agências de rating, ter decrescido, ter diminuído e estar numa situação de lixo. Temos a situação da dívida externa, que é um caso muito sério, situações de pouca transparência, como o caso máximo, que é o exemplo de Matum. Tudo isso são aspectos que fazem com que os investidores estrangeiros, a cooperação e a situação interna do país não dá sinais muito favoráveis para que exista de imediato um grande incremento do investimento estrangeiro e da cooperação.
Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar aqui na segunda página da nossa emissão, dentro de aproximadamente 2 minutos, com uma reportagem mais alargada sobre esta questão do orçamento moçambicano e o financiamento externo. Até lá, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro, vamos ficar com a voz saudosa do sul-africano Lucky Dube, Serious.
We've been talking. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 28 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Nigéria, ataque mata pelo menos 20 pessoas, exército iraquiano expulsa Estado Islâmico de Ramadi, começam negociações sobre o Burundi, China aprova controversa legislação cibernética. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o amigo ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Sidraque Franklin, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, vários analistas dizem que uma gestão transparente e políticas mais redistributivas dos rendimentos do setor extrativo poderiam diminuir o financiamento externo ao orçamento do Estado moçambicano, que nos últimos anos tem sido superior a 50%. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário disse no Parlamento que 74,8% do total das despesas públicas previstas no Orçamento de Estado para 2016 serão financiados por fundos domésticos e os restantes 25,2% por fundos externos. Para aquele governante, isso traduz o esforço que o país está a fazer no sentido de reduzir a dependência do seu orçamento à ajuda externa. Contudo, alguns economistas ouvidos pela Voz da América disseram que essa dependência seria ainda menor com uma melhor gestão de recursos naturais e redistribuindo os seus rendimentos pela agricultura, pescas e outros setores. O economista Eduardo Sengo considera que o setor extrativo, nomeadamente hidrocarbonetos e minerais, está a crescer muito em Moçambique devido aos altos investimentos e seus rendimentos.
O que nós temos que fazer é garantir que hajam políticas de transferência destes rendimentos, destes setores altamente rentáveis, para esses outros setores, de modo a alavancá-los a crescer e a partir daí poderemos atingir a maior parte da população. Portanto, basicamente as políticas têm que estar voltadas a redistribuir o rendimento que sai destes setores extrativos.
Para o Centro de Integridade Pública, CIP, os esforços do governo para a redução da dependência externa devem ser acompanhados por uma maior transparência orçamental. Jorge Matini, consultor do CIP, diz que os orçamentos moçambicanos têm sido fortemente criticados pela sociedade.
Principalmente na área de financiamento a áreas prioritárias e áreas não prioritárias. Neste caso, a disparidade que existe do dinheiro dos fundos públicos que vão para a área de sociais e que vão para a área de defesa. Depois, outra coisa também tem a ver com a questão do despesismo. Como deve saber, parte da campanha eleitoral era como reduzir o despesismo público, como racionalizar melhor os recursos.
Entretanto, o economista João Mosca acha que a tentativa governamental de reduzir a dependência externa se deve ao fato de alguns doadores estarem cansados de não verem nada feito por parte do Executivo relativamente às contrapartidas que exigem para o sustento do orçamento de Moçambique, sobretudo no que se refere à corrupção.
Moçambique também tem uma imagem internacional que decaiu muito nos últimos tempos. Por exemplo, a questão do Moçambique, através das agências de rating, ter crescido, ter diminuído e estar numa situação de lixo. Temos a situação da dívida externa, que é um caso muito sério, situações de pouca transparência, como o caso máximo, que é o exemplo de Ematum. Tudo isso são aspectos que fazem com que os investidores estrangeiros, a cooperação e a situação interna do país não dá sinais muito favoráveis para que exista de imediato um grande incremento do investimento estrangeiro e da cooperação.
Já para o académico e escritor Calano da Silva, os orçamentos do país devem refletir uma visão abrangente que reduz as assimetrias regionais.
Não podemos deixar o norte abandonado e crescer no sul. Não podemos deixar o centro pouco desenvolvido e apostarmos só no norte. Devemos fazer realmente um desenvolvimento harmonioso, não assimétrico, para que de facto os cidadãos sintam na sua carne, na sua vida, na sua pele, que alguma coisa de diferente, de bom está a acontecer.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique. Vários refugiados no distrito da Gorongosa, no centro do país, têm as festas de Natal e do fim do ano ensombradas pela fome, miséria e medo de um futuro incerto em 2016. Na base dessa situação, a persistente instabilidade político-militar pela ameaça da Renamo de governar 6 províncias a partir de março, uma medida reprovada pelo governo. Os refugiados lamentam, dizem que querem o fim da guerra para voltar às suas casas. André Batista.
Eu preciso de não voltar mais à guerra, porque nós aqui gostamos de ficar livres, de não voltar à guerra, porque nós precisamos também de voltar para casa.
Disse Cesartino Felisberto, que fugiu de novos confrontos em Funduze, entre as forças governamentais e a guarda de Renamo. Confrontos entre as forças especiais da polícia moçambicana e a guarda de Renamo para o desarmamento compulsivo do movimento provocaram uma nova vaga de deslocados nos finais de outubro no distrito de Gorongosa, em Aminga, na província de Sofala. Centenas de famílias fugiram dos confrontos em Satungira, Vunduze, no sopé da Serra da Gorongosa, onde Afonso Tshekama viveu durante os primeiros 17 meses do conflito, até sair a 4 de setembro de 2014 para participar das eleições, e regressou recentemente, quando deixou de ser visto em público.
Sempre não vamos passar bem, por causa de que lá em casa tínhamos fruta, tínhamos criação, mas hoje em dia não temos isso.
Disse Joaquim Inácio, do primeiro grupo de deslocados na vila da Gorongosa, que repete pelo terceiro ano consecutivo um Natal em branco e procura ânimo ao lembrar que já teve festas com tudo em casa antes da guerra.
Então não gostamos nada dessa coisa, dessa vivência que estamos a viver agora.
Precisou Cesartino Felisberto. As forças de defesa e segurança assaltaram a base de Satungira e desalojaram o líder de Renamo, Afonso Tshekama, 21 de outubro de 2014, tendo o então ministro da Defesa e atual presidente da República, Filipe Nyusi, justificado a ação como combate ao terrorismo interno. Os incidentes intensificaram-se em várias zonas do país e só pararam quando foi alcançado um segundo acordo de paz, assinado a 5 de setembro entre o presidente moçambicano cessante, Armando Guebuza, e o líder de Renamo, Afonso Tshekama. Da Gorongosa, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português para a África. Quase no final do ano, é tempo de fazer balanços. O Oscar Medeiros traz-nos agora uma retrospectiva daquilo que foi o ano 2015 em São Tomé e Príncipe.
Entre as diversas ações promovidas ao longo deste ano pelo governo santomense, com vista ao desenvolvimento social e económico do país, destaque para a Conferência Internacional dos Investidores e Doadores, realizada em Londres, nos dias 14 e 15 de outubro. Uma iniciativa que já começou a dar os primeiros frutos. O Banco Africano de Desenvolvimento já se comprometeu em financiar vários projetos no setor das energias renováveis, e a construção do porto em águas profundas voltou a ser notícia em finais deste ano. Neste ano que agora termina, a exploração do petróleo na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe ganhou novos impulsos. Foram assinados contratos de partilha de produção para alguns blocos. Estão em curso negociações com a Guiné Equatorial para a criação de uma parceria com vista à exploração conjunta do petróleo. No campo político, 2015 chegou ao fim com o primeiro-ministro Patrice Trovoada a esclarecer as dúvidas sobre a sua candidatura às eleições presidenciais de 2016. Definitivamente, Patrice Trovoada garante que não será candidato às eleições presidenciais de 2016. No dia em que o governo da ADI completou um ano de mandato, o primeiro-ministro veio reafirmar o compromisso assumido com os eleitores que lhe deram maioria absoluta para governar São Tomé e Príncipe durante 4 anos. 2015 fica também marcado pelo Congresso do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição santomense. 4 anos depois, Aurélio Martins regressa à presidência do MLSTP-PSD para substituir o seu sucessor Jorge Amado num momento difícil da vida do Partido da Independência Nacional. Nas últimas eleições legislativas, o MLSTP-PSD resistiu à maior derrota eleitoral da sua história. 2 casos de violação dos direitos humanos marcaram São Tomé e Príncipe em 2015. Um taxista foi morto por militares por furto de areia. E outro caso foi o espancamento de um civil nas instalações das Forças Armadas do país. Na área da justiça e dos direitos humanos, o país assistiu este ano o regresso da inspeção judicial no Tribunal da Primeira Instância de São Tomé e Príncipe, no quadro da reforma proposta pelo governo, em parceria com os órgãos judiciais. 2015 fica também marcado pelo aumento da criminalidade. Furto, homicídio e violação dos menores foram os crimes mais assinalados no país. Oscar Medeiros, a Voz da América e os principais assuntos que marcaram São Tomé e Príncipe em 2015.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O arquipélago de Cabo Verde encontra-se estagnado economicamente desde 2009, uma situação que tem provocado grandes dificuldades e desigualdades sociais, já que se registra alta taxa de desemprego, sobretudo entre os jovens, como realçam vários partidos da oposição, mas o PICV, que suporta o governo, considera que o país está no rumo certo, apesar da crise. Eugénio Teixeira.
O presidente do MPD, Ulisses Correia Silva, acusa o governo do PICV de ter falhado na política que vem adotando ao longo da sua governação. Para o presidente do maior partido da oposição, a ideia de se concentrar na construção de grandes infraestruturas, ignorando a área económica, deixou o arquipélago num ambiente de fraco crescimento económico, fator que não permite a criação de riqueza e emprego.
A boa infraestruturação é a infraestruturação que cria competitividade para o país, que cria condições para que a economia cresça. Repare, este governo lança todos os anos cerca de 40% do PIB de despesa pública, incluindo investimentos, para ter crescimento de 1,4%. Portanto, governar não é fazer empreitadas, porque senão os empreiteiros fariam esse trabalho e fazem melhor do que o governo. Governar é dar soluções e criar condições de crescimento económico sustentado, é criar condições de emprego, é criar condições de redução de pobreza, redução de desigualdades sociais, criar felicidade para as pessoas. Isso que é governar.
O presidente do MPD considera que o ambiente do negócio é mau, tendo em conta que o governo aumentou a carga fiscal para poder sustentar a máquina do Estado, que se engordou. Ulisses Correia Silva reconhece que a situação do país é difícil, mas considera que o MPD está preparado para ganhar as eleições do próximo ano e apresentar soluções credíveis de governação. Também o presidente da UCID considera que a situação social e económica do país mostra ser preocupante. António Monteiro explica que, em termos sociais, há registro de muitas famílias a passarem por situações extremamente difíceis, enquanto a nível económico o país está praticamente estagnado, já que a economia tem conhecido um crescimento baixo, cerca de 1,5%. Essas dificuldades levam a que Cabo Verde tenha alta taxa de desemprego, insegurança e outros problemas, cenário que, de acordo com António Monteiro, precisa ser alterado.
Mais consentânea com a nossa realidade, em termos da capacidade de fazer com que mais investidores externos procurem Cabo Verde para fazer os seus investimentos, porque irão ter a certeza que os investimentos feitos aqui terão a rentabilidade necessária e terão a previsibilidade, acima de tudo isso, a previsibilidade da política fiscal, o que neste momento não acontece, para que possamos gerar mais riquezas.
O presidente da União Cabo-Verdiana Independente espera que as condições estejam reunidas para que os cidadãos possam escolher livremente os seus representantes, afirmando que a UCID está a trabalhar para ser a alternativa do governo. Em contrapartida, a presidente do PICV, no poder, regozija-se com a política seguida pelo seu partido na governação do arquipélago. Janira Offer Almada afirma que a visão da infraestruturação do país, com a construção de quilómetros de estradas asfaltadas, portos e aeroportos internacionais, barragens e outras infraestruturas, serviu para alavancar Cabo Verde rumo ao desenvolvimento. Apesar da crise, a líder do PCV afirma que o governo tem conseguido pagar os salários e honrado outros compromissos importantes, quando muitos países fizeram cortes nas pensões e nos outros direitos dos trabalhadores.
Em Cabo Verde, nenhum pensionista deixou de receber a sua pensão, nenhum reformado registrou diminuição na sua reforma, nenhum jovem deixou de poder frequentar o liceu, nenhuma criança vulnerável deixou de ter o seu kit escolar, os jovens continuaram a ter oportunidades e agora temos de continuar a trabalhar para acelerar o crescimento económico, para garantirmos maior produtividade que ao fim e ao cabo é o que gera riqueza e potencia maior geração de emprego.
No que se refere ao crescimento da economia, a dirigente do Partido no Poder reconhece que o país está a crescer num ritmo lento, situação derivada também aos choques externos. Janira Offer Almada acredita na renovação do mandato do PCV, partido segundo ela, que está sintonizado com os problemas que o país ainda enfrenta e que se mostra preparado para continuar a fazer reformas estruturantes, pensando sempre na melhoria das condições de vida dos cidadãos. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Pode dizer-se que 2015 foi o ano da mulher nas Forças Armadas Americanas. Depois de muitos anos de estudos e debates, as mulheres americanas têm agora acesso a todos os postos, incluindo postos de combate. A histórica decisão foi anunciada pelo secretário de Defesa americano, Ash Carter.
As long as they qualify and meet the standards, women will now be able to contribute to our mission in ways they could not before.
Desde o momento que se qualifiquem e se insiram nas normas, disse Carter, as mulheres poderão agora contribuir para a nossa missão de muito mais maneiras do que até agora. Elas poderão conduzir tanques, disparar morteiros e liderar soldados de infantaria em combate. Elas poderão pertencer às forças especiais do Exército, dos fuzileiros, da Marinha e da Força Aérea, anteriormente reservados aos homens. As recrutas Kristen Grist e Shay Aver foram as primeiras mulheres a conseguirem concluir o rigoroso curso das Forças Especiais do Exército. Eis o que nos disse a capitã Grist.
You can't really have an off day. You can't be tired.
Não podemos tirar um único dia de folga, não podemos estar cansadas e temos que dar tudo por tudo.
Isto ajudou a fazer com que o Exército decidisse recomendar que, a partir de agora, as mulheres possam aceder a todos os postos. Segundo o general Ben Hodges, o comandante do Exército Americano na Europa, isso tem um impacto positivo no futuro das Forças Armadas e mostra que os céticos estavam errados. Isso, disse o general Hodges, tornar-nos-á mais inteligentes e mais eficazes. Em vez de criticarem, deviam sim encorajar rapazes e raparigas a servirem o seu país. O único ramo das Forças Armadas que disse ainda não estar pronto para aceitar mulheres na sua infantaria foram os fuzileiros navais. Aquele ramo demonstrou, através de testes, que as unidades de fuzileiros inteiramente compostas por homens eram mais rápidas e mais letais. Em última análise, os peritos dizem que a decisão foi baseada não apenas na injustiça, mas também no talento. De facto, segundo as novas regulamentações militares americanas, é a capacidade e não o género do soldado que determinará se pode ou não ocupar os postos que estão em aberto. Continua sintonizado com a Voz da América. Depois de mais de 2 anos de difíceis negociações com potências mundiais, o Irão diz que está próximo para responder aos requisitos de um acordo nuclear capaz de libertá-lo das sanções económicas. O presidente Hassan Rouhani disse que, em meados de janeiro, o Irão alcançará o que os negociadores designam como o dia da aplicação do acordo. No entanto, ainda não há dúvidas ainda quanto ao cumprimento do acordo por parte desse país. É Márcio Miguel.
Stephen Moule, coordenador da implementação do acordo nuclear com o Irão pela parte americana, diz que o sucesso do mesmo não irá apenas tornar os Estados Unidos e amigos da região mais seguros, mas também abrirá portas para todo tipo de oportunidades para a diplomacia. Mas na sequência da conquista alcançada em julho com a assinatura do Plano de Ação Conjunto, há preocupações quanto a outras questões ligadas ao Irão. O presidente da Comissão de Relações Internacionais no Senado, Bob Coker, diz que desde a assinatura do acordo, o Irão condenou um correspondente americano do Washington Post, lançou ataques cibernéticos contra o Departamento de Estado, exportou armas para a Síria e Iêmen e violou por 2 vezes o acordo das Nações Unidas sobre o banimento de testes balísticos nucleares. E alguns questionam se o acordo por si terá os resultados desejados. Como é que teremos a certeza de que eles não têm outras unidades? Porque todas as unidades que hoje inspecionamos eram antes escondidas ao mundo, questiona Blaise Mistal, do Centro de Políticas Bipartidárias. mas outros dizem que os benefícios económicos que irão terá com o levantamento das sanções poderão ser suficientes para o manter a cumprir o acordo.
What we're looking for is a process that reintegrates Iran in such a way.
Para Ilan Berman, do Conselho Americano de Política Externa, procura-se um processo que reintegre o Irão de forma a estar mais próximo e com menos hipóteses de se ofuscar e mentir. No final, as potências mundiais e o Irão deverão ir além do dia de implementação, antes de estar claro se Teherão pretende ter o acordo a longo termo. É um jogo. Ninguém sabe como tudo isto será, diz Stephen Moll. Moll acrescenta que se a implementação correr bem, criará boa confiança entre as duas partes.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Como habitualmente, temos agora aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos começar em Angola, onde há crise na seleção de futebol. A seleção angolana está a menos de 15 dias de entrar em competição no Xana. É a Taça das Nações Africanas, mas só com jogadores que jogam em África. Mas há bronca. O técnico Romeu Filemón parece que foi afastado, acusa a Federação de não pagar salários há 7 meses e prémios em atraso aos jogadores. Manuel José, o que é que se passa?
A seleção de futebol de Angola tinha agendado um treino no passado sábado 26 de dezembro, antes de rumar para a África do Sul. Acontece que o técnico principal, Romeu Filemón, não compareceu ao treino, o que levou a Federação do Futebol a considerar uma falta injustificada. No mesmo dia, reuniu extraordinariamente e fez sair um comunicado onde diz que substitui o técnico Romeu Filemón pelos seus adjuntos José Quilamba e André Macanga. No comunicado do órgão reitor do futebol angolano, não indica se o técnico foi demitido nem explica as razões da substituição do treinador principal dos Palancas Negras. O técnico Romeu Filemón anunciou para a próxima quinta-feira uma conferência de imprensa onde, segundo Filemón, vai se referir ao que de facto se está a passar na realidade na Federação e na Seleção Nacional. De acordo com o próprio Romeu Filemón, numa entrevista recente à televisão pública de Angola, adiantou que tanto ele como os seus adjuntos, incluindo os que assumem agora os destinos da seleção, não recebem salários há mais de 7 meses e os jogadores com prémios de jogos em atraso há já 3 partidas. A seleção começa a competir em janeiro no Xan. Tinha agendado um microestágio no Lubango, que foi cancelado. Ontem devia partir para a África do Sul, também foi cancelado. A Federação Angolana anunciou para depois de amanhã uma conferência de imprensa para esclarecer o assunto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Oba! Continuamos com o futebol e agora vamos para Portugal, onde Pinto da Costa, presidente do Porto, que comanda o campeonato, disse não estar preocupado com o facto dos adeptos não gostarem muito do treinador Julen Lopetegui, que tem sido assobiado e vaiado.
Olha, se isso deu sorte para ele ficar em primeiro, espero que assobiem muito. No campeonato estamos em primeiro, na Taça de Portugal estamos nos quartos de final. No momento em que falo, na Taça da Liga ainda não sofremos qualquer golo. E fomos eliminados, foi negativo, da Champions League, mas estamos na Liga Europa, portanto acho que é um balanço positivo.
Era Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, líder do campeonato português. Pinto da Costa a pedir mais assobios ao treinador. Vamos agora para a Inglaterra, onde neste momento está a decorrer um jogo apetitoso do campeonato. Duas equipas que são a grande desilusão da época. Manchester United recebe o Chelsea. Manchester United tem 4 derrotas consecutivas no campeonato inglês. Está em 6º lugar, a 9 pontos do líder. No sábado perdeu com o Stoke por 2-0. E o futuro do treinador Louis van Gaal no clube está por um fio. Depois do jogo no sábado, van Gaal disse que ele próprio poderá demitir-se. Chelsea, esse, já mandou para a rua José Mourinho. E no sábado, já sob a batuta de Gus Hiddink, empatou em casa a 2 bolas com o Watford. Chelsea está em pior situação, está em 15º lugar, a 19 pontos do líder. Já não vai a nenhum lado. No sábado empatou em casa com o Watford. E os ouvintes estão a pensar, Jogaram no sábado, jogam hoje outra vez. É verdade, é Inglaterra. O futebol não para na altura das festas. É, aliás, a altura de desgaste enorme para os jogadores. Sábado e domingo, novamente, em ação.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amigo ouvinte, o nosso programa Angola Fala Só aqui na Voz da América, na próxima sexta-feira, vai ser uma edição especial de fim do ano. Não perca, portanto, o Angola Fala Só na Voz da América na próxima sexta-feira. E tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. As autoridades militares iraquianas afirmaram que hastearam a bandeira nacional no principal complexo governamental da cidade de Ramadi, e isso 7 meses depois do grupo Estado Islâmico ter tomado a capital da província de Anbar. No entanto, os líderes do país apresentam avaliações divergentes quanto ao sucesso da reconquista da cidade. O general Yar Razol disse à televisão nacional que a cidade de Ramadi foi libertada, mas o chefe das operações militares na província de Anbar disse que as partes da cidade continuavam ainda sob controle do grupo Estado Islâmico. Pelo menos 19 pessoas morreram quando 2 bombas explodiram na cidade síria de Homs. Um bombista suicida fez explodir o seu engenho quando pessoas se juntavam no local da primeira explosão. O número exato das vítimas permanece por esclarecer. Os órgãos de informação estatais dizem que 19 pessoas morreram, mas o Observatório Sírio dos Direitos Humanos diz que morreram 32 pessoas. Dezenas de outras ficaram feridas nas explosões. Este é o segundo atentado em Homs, desde que foi concluído um cessar-fogo que abre caminho ao governo para assumir o controle de áreas até agora controladas pelos rebeldes. Entretanto, iniciou-se a evacuação de 3 outras cidades ao abrigo de um acordo mediado pelas Nações Unidas entre o governo e os rebeldes. Mais de 120 rebeldes e feridos começaram a deixar a cidade de Zabadani e outras 335 pessoas começaram a deixar 2 aldeias controladas pelo governo para outras zonas governamentais. A Coreia do Sul e o Japão chegaram a um acordo para resolver uma controversa disputa histórica sobre prostituição forçada de mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial. O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano disse que o acordo é final e irrevogável. O Parlamento chinês aprovou uma controversa lei antiterrorismo, obrigando empresas de tecnologia estrangeiras a cumprirem com os pedidos do governo em matéria de informação, incluindo os códigos que tornam elegíveis dados digitais. A lei, que foi aprovada por unanimidade, destina-se a fazer frente ao terrorismo doméstico e a ajudar a manter a segurança global. Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca não reagiu ainda à aprovação da legislação, mas recentemente afirmou que a mesma punha em perigo uma série de princípios dos direitos humanos. O governo do Burundi e a oposição iniciaram esta segunda-feira conversações, embora um elemento da delegação estatal tenha ameaçado retirar-se de imediato se visse participantes no falhado golpe de Estado integrando a oposição. E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América, para darmos uma rápida vista de olhos pelos cabeçalhos dos principais jornais americanos desta segunda-feira, 28 de dezembro. Washington Post dedica especial atenção à expansão da China na Ásia Central, mais especificamente no Cazaquistão, onde pretende reconstituir a Rota da Seda, ligando a China à Europa. Quanto ao Wall Street Journal, refere-se à situação no Iraque e diz que o Estado Islâmico está em fuga de Ramadi. Quanto ao New York Times, refere que forças especiais americanas estão a ser cada vez mais usadas para fazer frente a ameaças globais. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de edição com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado. A temperatura é de 7 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Sidrak Franklin. Principais temas do dia. O Iraque sustenta ter hasteado de novo a sua bandeira em Ramadi, na Síria. Pelo menos 19 pessoas morreram em ataques bombistas. A Coreia do Sul e o Japão chegaram a um acordo sobre uma disputa histórica. 28 de dezembro de 2015, segunda-feira, estaremos com o apontamento sobre Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda um editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, como referimos há momentos, a edição especial de fim de ano vai ser com música e também mensagens de amigos ouvintes de Angola. Feliz Ano Novo!
A primeira fase do processo de julgamento dos jovens revolucionários terminou no passado dia 18 de dezembro e coincidiu com a entrada em vigor da nova lei sobre medidas cautelares, que revogou a lei da prisão preventiva e já não se adequava aos atuais desafios do sistema judicial angolano. Com a entrada em vigor da nova lei, os jovens detidos passaram a beneficiar da prisão domiciliária 6 meses depois de estarem encarcerados em celas separadas e sob controle dos serviços prisionais. O processo, também conhecido como dos 15 mais 2, consumiu 5 semanas consecutivas e foi marcado pela apresentação de 2 vídeos que sustentam a matéria de acusação do Ministério Público, cujas imagens mostram jovens a concertarem ideias que, segundo a acusação, indicia atos preparatórios de rebelião e golpe de Estado contra o Presidente da República. A defesa, por sua vez, contestou a exibição dos vídeos e reiterou que as imagens não sustentam nenhuma evidência que possa servir de prova para incriminar os jovens ativistas. Por outro lado, este processo, que dominou os principais serviços informativos nacionais e internacionais, foi também motivo de várias reações e acompanhamento por parte de organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, entidades coletivas e singulares. Outro assunto que chamou a atenção tem a ver com a figura da representante do Ministério Público, que durante todo o processo de julgamento manteve o rosto coberto com uma máscara. Para o advogado David Mendes, o julgamento dos jovens ativistas é um processo mergulhado em muito secretismo e justifica a sua afirmação com base no comportamento do juiz da causa e da representação do Ministério Público.
Creio que quando iniciou o processo tínhamos uma perspectiva diferente. Como vocês sabem, nós não tivemos acesso ao processo. Embora o juiz tenha dito que o processo esteve disponível, que não é verdade, e mais, até a lei é perentória, até 3 dias antes da audiência o processo deve estar na secretaria para consulta. E se virem, a última vez que nós fomos ao tribunal foi uma sexta-feira e o julgamento começou segunda-feira, então quer dizer que o processo não estava na secretaria. Para além das outras vezes, como o próprio juiz confirmou, o pessoal do nosso escritório esteve lá para ter contacto com o processo e não tivemos esse acesso. Mas hoje compreendemos porquê. Porque esse processo está mergulhado em muito secretismo, muita coisa que pensávamos que existia, afinal não existem. as tais propaladas provas que diziam existir no decorrer do processo, chegamos à conclusão, afinal, que não existem. Ficamos este período todo à procura, no mínimo, de um elemento probatório. Quem assistiu o julgamento deu conta que o Ministério Público estava à procura, o Ministério e o próprio Tribunal, a autoincriminação. Quer dizer que não tinham nenhum elemento bastante e ficaram desconcertados, particularmente o Ministério Público ficou desconcertado perante o silêncio dos réus. E veja que mais de 50% do interrogatório foi questionar o que eles disseram na instrução. Então, se o que eles disseram na instrução é o que vale, não valia a pena ver julgamento. Quer dizer que nem o juiz tinha coisa nova para perguntar. Em momento nenhum se foi colocado a questão de o réu ser confrontado com provas. Até este momento ainda não vimos nada. A única aparente prova, que depois chegou-se à conclusão que não era, né, é aquela que o próprio juiz disse que foi ele que foi buscar. Então, demonstra claramente que, em matéria de provas, não existe nada. Vocês todos viram um tal vídeo que muito se exibiu, que aquilo é um vídeo editado. E é um vídeo editado, cada um faz dele o que quer. Pode-se juntar coisas desconexas para dar um outro sentido. Até agora, não nos apresentaram os vídeos originais. Porque nós não temos pressa de analisar, ainda que seja às cento e tal horas, se for isso de vídeo, mais os vídeos originais. E eu tenho certeza que não têm. E se tiverem, não vão pôr à disposição do tribunal, porque o que se diz naquele vídeo não é o que aparece, não é o que aparece no vídeo editado. Então...
Mas, doutor, a apresentação destes vídeos como elemento de prova e também as circunstâncias como foram feitas as filmagens, tudo isto com a polémica que se gerou à volta disto e os comentários que se fizeram, que apreciação é que vocês têm, que conclusão é que tiram? E depois a questão que também muito se levanta é, afinal, de facto, quem fez o registro daquelas imagens?
Por isso é que nós exigimos o vídeo original, porque aquilo é montagem. E não se pode trazer ao tribunal, como elemento de prova, um vídeo montado. Fala-se, ok, de que alguém, o denunciante, é que o levou. Então, por isso é que nós requeremos que o denunciante apareça. Se ele avisou as pessoas que estava a filmar, porque tem em causa o direito à imagem. Se as pessoas sabiam que estavam a ser filmadas, e qual era o propósito dessa gravação. Se não, é uma prova ilícita. Se for prova, se termos como prova, é uma prova ilícita. Porque não se pode invadir a privacidade das pessoas. Aquela era uma reunião. Sendo uma reunião, o Estado não pode, por intermédio dos seus agentes, aparecer sem uma autorização judicial. Não há nos autos nenhuma autorização judicial que permita que alguém coloque câmaras para gravar ou filmar quem quer que seja.
O jurista Domingos João considera que o julgamento dos jovens ativistas ficou marcado por muitos equívocos e apresenta a sua análise com base no Código Penal em vigor no país.
A nossa lei penal é muito clara, ou então regime jurídico penal angolano é muito claro, que tipifica os atos pelos quais são considerados crimes, dos quais diríamos que existem alguns atos que são lícitos e aqueles ilícitos, aí partiríamos. A lei penal, diferente da lei civil, que deixa uma abertura, a lei penal é clara, dizendo que o comportamento X, A ou B, é tipificado como crime. E depois faz-se subsunção da norma que venha a criminalizar ou a penalizar esse tal comportamento. Que não acontece, no meu entender, não aconteceu com o comportamento ou o comportamento que está a ser notificado nos jovens como tais crime. Primeiro, o Ministério Público alega que estavam em flagrante delitos para atos preparatórios. Para já não deixar muito claro aqui o que é flagrante delito, o que são atos preparatórios, no meu entender. Porque para flagrante delito não há atos preparatórios. Porque o flagrante é atuar. Então quem está a atuar não está a preparar-se, é porque já preparou-se. Aí já começa o erro do Ministério Público, no meu entender. Mas, mais além, tais atos preparatórios, a gente, na nossa lei penal, não é certa. Não está totalmente tipificado que o ato da preparação de uma manifestação, por exemplo. Uma coisa é a manifestação em si, outra coisa é a preparação de um ato da manifestação. São comportamentos e momentos totalmente diferentes. O que se condena aqui é a manifestação, no meu entender. Dizem que é livre, mas que não é. Mas nunca se condenou é o ato da preparação dessa manifestação. E o que a gente sabe, até onde a gente sabe, é que os jovens estavam a preparar uma manifestação, que eles chamam uma rebelião, uma destituição, chamam golpe de Estado, com que nome venha a chamar, mas digamos que era uma manifestação, que é um direito.
David Mendes diz, por outro lado, que os advogados não concordam com o requerimento despachado pelo juiz da causa, fazendo alusão à entrada em vigor da nova lei sobre medidas cautelares que revogou a lei da prisão preventiva.
A lei entrou em vigor num período que o julgamento já estava a decorrer. Embora continuamos a dizer que também o Tribunal Constitucional tomou partido, né, dizendo que podiam ser aplicadas outras medidas cautelares. Já o Tribunal Constitucional havia se pronunciado quanto a isso. Não obstante, não se pronunciou uma coisa muito importante que os advogados requereram. Há acórdão do próprio Tribunal Constitucional que diz, quando sobre os mesmos factos e os mesmos agentes, uns estiverem presos e outros em liberdade, viola-se o princípio da igualdade. Quer dizer que todos deveriam, nesse caso, estar em liberdade. Mas o Tribunal Constitucional omitiu essa questão. Sei que os meus colegas ficaram de apresentar uma reclamação. Por que é que se omitiu isso? É uma questão que foi colocada. Tendo sido colocada, o Tribunal Constitucional deveria se pronunciar. Mas não se pronunciou a esse aspecto fundamental no nosso entendimento. Agora, nós não concordamos, e isso tornamos público desde o primeiro dia, que o juiz tenha despachado um requerimento com base de uma lei que ainda não estava em vigor. Não se pode antecipar uma lei. Só produz efeitos as normas vigentes. Ainda que aprovada, mas que não entre em vigor, essa lei não pode ser aplicada. E o juiz cometeu este erro de despachar um requerimento com base numa lei futura. Nós não suportamos isso. Embora era benéfico para os réus, mas no nosso entendimento é uma violação flagrante à lei. E nós não podemos, por uma coisa, apoiar a lei e para as outras não apoiar. Quando há violação da lei, ainda que essa nos seja favorável, devemos ter coragem de denunciar esta violação. E é o que aconteceu. Mas também nos perguntamos, por que é que não foram aplicadas outras medidas senão a de prisão? Sai de prisão carcerária para a prisão domiciliar. Por que é que não se aplicou outras medidas? Como, a título de exemplo, não se deslocar do país, não se deslocar da província, estar sob termo de identidade e outras medidas, apresentação periódica aos órgãos policiais. Por que é que não se foi por essas medidas? Nosso entendimento, o juiz tem uma previsão de uma pena e quando aplicá-la, os réus já a cumpriram. Para quê? Para evitar um recurso. Mas seja qual for a medida que for tomada pelo tribunal, nós vamos apresentar um recurso para anular o processo. Tudo que não for absolvição, nós haveremos de recorrer. Tudo quanto não seja absolvição.
Entretanto, o jurista Domingos João afirma que os vídeos apresentados pelo Ministério Público podem servir de prova para incriminar os jovens, mas ainda assim considera que estas provas não são bastantes.
Em direito penal, pauta-se pela prova bastante. Aquelas, o que é prova bastante? São aquelas que não carecem de nenhuma dúvida. Estas não. Estas ainda têm que ser estudadas, têm que ser analisadas. Hein? Por isso é que no, em direito penal chama-se várias vezes aquilo que se chama a reconstituição do processo ou dos factos, porque há dúvidas. Se fosse para se reconstituir os factos numa audiência, podíamos levar esses jovens todos no momento da tal reunião, ou no tal sítio, tal lugar onde foram apanhados, para ver se havia aí, na verdade, provas bastante para tal ato. Sinceramente, um vídeo, leitura de um livro, um vídeo a ser ensaiado, não, quer dizer, os miúdos estavam a fazer uma preparação, estavam a fazer um estudo. Mas eu aqui diria que estavam a fazer um estudo para melhor passarem a manifestar-se. Não diria eu, porque a gente, todos nós sabemos que várias vezes foram à rua sem métodos, sem táticas, sem uma decisão conjunta e apanharam porrada. Se calhar era através disso que eles estavam a ter uma melhor preparação, que fossem uníssonos, decididos para uma manifestação em que ninguém saia de lá só a sofrer, ninguém saia a chorar, mas que todo mundo vá, reclama. Sim, razão pela qual é reprovável as provas, no meu entender, que o Ministério Público vem alegar como sendo provas para criminalização dos agentes. No meu entender, não são provas bastante.
A defesa diz que, em função desta argumentação de que os vídeos não podem servir de provas sustentáveis para incriminar os jovens, eles julgam que, deste ponto de vista, vão avançar para uma anulação total de todo este processo, porque o Ministério Público não encontra ou não demonstra provas que, de facto, possam sustentar a sua acusação.
Com razão, porque o Ministério Público está a violar o princípio in dubio pro réu. Em direito penal, existem vários princípios. Um deles é o princípio in dubio pro réu. Vou traduzir. Quando há dúvida, beneficia-se o réu. E é claro que não é só o direito penal. Até a própria sociedade sabe quanto é que há certeza e há dúvida. É só para o senhor jornalista ver que até a mamá zungueira, que não entende de lei, sabe que aquilo não é um crime.
O advogado David Mendes afirma que a segunda fase deste processo de julgamento pode produzir consequências políticas e admite mesmo uma eventual demissão do Procurador-Geral da República.
Eu acho que vamos começar com aquilo que nós chamamos o processo político.
Mas porquê é que o doutor fala de um processo político?
Porque começa a intervenção dos políticos. Porque até então eram atentados.
Há políticos angolanos também arrolados neste processo?
Marcolino Moco, Aníbal Rocha, José Maria, ex-governador de Luanda, Filomeno Vieira Lopes, William Toné, Rafael Marques, que é um ativista e político, acima de tudo, um grande ativista. Então, começa, por isso é que falamos que começa a fase política. O general Numa, quer dizer que vamos passar por uma fase verdadeiramente política. E o chefe de Estado, gostemos ele ou não gostemos, mas na sua veste de chefe de Estado, é uma personalidade que tem que ser respeitada e deve ser protegida por todos. E particularmente por aqueles que têm obrigações constitucionais. Não pode um procurador vir perguntar como é que matariam o presidente. O que é que ele queria? Qual era o interesse dele? Então, o que é que aconteceu? Tiveram um questionário, se vir, as pessoas foram ouvidas por pessoas diferentes, por procuradores diferentes, e as perguntas eram as mesmas. Mera coincidência? Não. Alguém elaborou um questionário prévio. E eu devo, Presidente da República, exigir quem elaborou esse questionário. E se retirar daí consequências políticas. E uma das consequências políticas é a demissão do Procurador-Geral da República.
Queria ouvir um comentário seu em relação à postura da representante do Ministério Público que fecha o rosto. Isto, do ponto de vista da lei, tem algum respaldo? Como é que vocês avaliam o comportamento da representante do Ministério Público em função daquilo que foi decorrendo durante o processo todo?
Nosso entendimento é que ela não tem condições para ser representante do Ministério Público, representante do Estado. Porque não é aceitável que o representante do Estado use uma máscara na audiência. Não é aceitável. Quer dizer que ela não assume o seu papel.
A defesa não contestou esta postura?
Nós contestamos e continuaremos a contestar. Porque uma representante dos interesses do Estado o faz de consciência. Se ela tem consciência que a acusação não está a fazer em nome dela, está a fazer em nome do Estado, a quem ela jurou servir, não pode usar uma máscara durante a audiência.
Domingos João e David Mendes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. Vamos para a música. Vamos ficar com California Love, Tupac. Tupac em California Love. Passo agora para as notícias desta segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2015. As autoridades militares iraquianas indicaram que hastearam a bandeira nacional no principal complexo governamental da cidade de Ramadi, 7 meses depois do grupo Estado Islâmico ter tomado a capital da província de Anbar. No entanto, os líderes militares do país apresentam avaliações divergentes quanto ao sucesso da retomada daquela cidade. O brigadeiro-general Rasul disse à TV iraquiana que a cidade de Ramada foi libertada, mas o chefe de operações militares da província de Anbar, al-Malawi, afirmou que partes da cidade continuam sob controle do grupo Estado Islâmico. Pelo menos 19 pessoas morreram quando duas bombas explodiram na cidade síria de Homs. Um bombista suicida fez explodir uma bomba quando pessoas se juntavam no local da primeira explosão. O número exato de vítimas permanece confuso. Órgãos de informações estatais dizem que 19 morreram, mas o Observatório Sírio de Direitos Humanos diz que morreram 32. Dezenas de outras ficaram feridas. Este é o segundo atentado em Homs, desde que foi acordado um cessar-fogo que abre caminho ao governo para assumir controle de áreas controladas pelos rebeldes. Entretanto, iniciou-se a evacuação de três outras cidades, ao abrigo de um acordo mediado pela ONU entre o governo e os rebeldes. A Coreia do Sul e o Japão chegaram a um acordo para resolver uma controversa disputa histórica sobre prostituição forçada de mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial. O ministro dos Estrangeiros sul-coreano afirmou que o acordo é final e irrevogável. O acordo inclui um fundo de indenização de 8 milhões e 300 mil dólares para as sobreviventes sul-coreanas e um pedido de desculpas do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. O Parlamento chinês aprovou uma controversa lei antiterrorismo, obrigando empresas de tecnologia estrangeira a cumprirem com os pedidos do governo em matéria de informação, incluindo códigos que tornam elegíveis os dados digitais. A lei, que foi aprovada por unanimidade, destina-se a fazer frente ao terrorismo doméstico e a ajudar a manter a segurança global. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Coreia do Norte continua a ser uma ameaça para a sua população e para a comunidade internacional. Em recente testemunho no Congresso, o representante especial dos Estados Unidos para a política norte-americana, Sung Kim, afirmou que a Coreia do Norte continua a violar os seus compromissos e obrigações internacionais e continua a procurar armas nucleares e a forma de as aplicar como sendo prioridade estratégica nacional, tudo isto à custa do bem-estar da sua própria população e cometendo os mais horrorosos abusos dos direitos humanos contra eles. Em resposta, os Estados Unidos indicaram claramente à Coreia do Norte que se encontram prontos para defender os seus interesses e os dos seus aliados da ameaça da Coreia do Norte. Para tal, os Estados Unidos reforçaram e modernizaram as suas alianças militares com a Coreia do Sul e o Japão. Ainda mesmo que os Estados Unidos mantenham as suas capacidades de intervenção, continuam a aplicar sanções contra o regime na Coreia do Norte. Em julho, o Departamento do Tesouro anunciou novas sanções e atualizou a lista de sanções visando tornar ainda mais difícil esconder-se por detrás de empresas fantasmas. Ainda mais, o ano passado liderou nas Nações Unidas iniciativas para sancionar a principal empresa de navegação da Coreia do Norte. Desde então, aos navios desta empresa têm sido recusados acesso a portos, destruídos e apreendidos ou confinados aos portos de origem na Coreia do Norte, e a empresa de navegação perdeu os contratos com muitas unidades navais estrangeiras. Igualmente importante, ao isolamento político da Coreia do Norte. Isto é impulsionado pelo consenso de que a Coreia do Norte não pode participar na comunidade internacional até que respeite as suas obrigações e compromissos. Os Estados Unidos e os seus parceiros diplomáticos, a Coreia do Sul, o Japão, a China e a Rússia, têm acentuado o imperativo da desnuclearização. Juntos, afirmou o representante Kim, apelamos à Coreia do Norte para que se abstenha de mais quaisquer ações que possam aumentar as tensões na região ou ameacem a paz e a segurança internacional. Através da ameaça, pressão e diplomacia, os Estados Unidos e os seus parceiros enviam uma mensagem forte à Coreia do Norte para que cesse as ameaças contra os seus vizinhos e respeite os direitos humanos do seu povo. Foi a editorial que foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América desta segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2015, chega agora ao fim, a nome de todos aqueles que prepararam e apresentaram o programa de hoje. Sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.